Hoje com a gente o Marcelo Debona. Bom dia.
Fala, Macedo. Bom dia. Tudo certo, Macedo?
Tudo tranquilo.
Pois é, o Grêmio e o Juventude chegam em momentos de muita evolução, né, para essa final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio que recebeu peças, o Grêmio que tem o Cristaldo vivendo grande momento. Sinceramente, não acho que o Renato tenha recuperado o jogador. Eu acho que é uma questão de ajuste de posicionamento. Tá aí um cara que foi destaque, goleador no Campeonato Argentino, jogando mais próximo da área, onde deveria ter jogado o ano passado, quando ele tinha uma parceria muito forte também, que era do Soares. E o Cristaldo, inclusive, me parece que se o Grêmio for campeão, Macedo, eu acho que é até cotado para ser craque do campeonato. Ou o próprio Diego Costa, que se fizer mais um gol, vai ser o goleador isolado. Até escrevi lá em GZH, o Diego Costa entrega muito mais do que gols ao time do Grêmio, né? Essa capacidade de bola longa, de desafogar da defesa, de segurar a bola no ataque, de prender zagueiros e de facilitar, inclusive, a vida do Cristaldo. E o Juventude também vem em evolução, não necessariamente pelas peças que o Roger ganhou, porque o time é praticamente o mesmo do início, mas porque ele conseguiu dar uma cara. E a questão é saber agora como serão as estratégias na final. Porque o Roger conseguiu neutralizar o Inter. Será que o jogo da final vai ser como? Eu acho que o Grêmio vai repetir o que fez contra o Caxias, Macedo. Dar a bola para o Juventude. E aí é um jogo diferente do Juventude em relação ao que ele fez contra o Inter, onde ele precisou marcar o Inter, neutralizar o Inter. A certeza é que nós teremos grandes confrontos, especialmente esse. Eu sou daqueles que considera sempre o primeiro jogo mais importante, Macedo.
Eu também. É, aquele negócio, mas decide em casa. Tá bom, mas se no primeiro jogo tropeçar feio, não tem jogar em casa o segundo jogo, né?
Não reverte mais, né?
É. E se a gente pegar um histórico... E para aquele que é o dono do primeiro jogo, dono do mando de campo, se não ganhar em casa, o que vai fazer fora? Não está eliminado, não perde tudo, mas as chances diminuem e diminuem bastante, né?
Ontem mesmo eu estava fazendo um raciocínio pensando em últimas finais ou em últimos confrontos decisivos, grande parte deles, o resultado final é uma influência muito forte ou direta pelo que aconteceu no primeiro jogo. Vamos pegar a semifinal do Grêmio, por exemplo. O Grêmio faz 3-2 no Caxias, abre 3-0, mas é muito circunstância também do jogo de ida, onde ele ganha por 2-1.
Sim.
E aí é aquela história do agregado, que a gente fica falando o tempo todo no jogo, né? Olha, 2-0 o Grêmio na arena, 4-1 no agregado. Fica muito difícil para o adversário reverter, né?
É, porque é isso, né? São dois jogos, obviamente, mas a decisão é em 180 minutos, então uma coisa não pode ser descolada da outra, né?
Não pode ser descolada da outra. E aí tem questões para o Grêmio resolver, a expulsão do Mike, né? O Wesley Costa, o menino, entrou razoavelmente bem, eu acho que vai ser ele, né? Não teria porque o Renato improvisar ali no setor. E o Roger, precisando recuperar ainda o João Lucas, o lateral direito, bom jogador que não atuou contra o Inter. E o Danilo Bosa, né? Foi o zagueiro que saiu aos 10 minutos do primeiro tempo para o Beira-Rio. São questões que estão indefinidas para esse jogo, que vai ter o Gilberto, o Diego Costa, como as grandes atrações para esses dois duelos a partir de sábado, decidindo o gauchão.
Perfeito. Vamos aguardar aí grande decisão. E no meio disso, né, na semana que vem, o Grêmio estreia na Libertadores da América, já na terça, e o Inter, eliminado do gauchão, se prepara para a estreia na Sul-Americana também na terça, né?
Pois é, sabe que até o jogo de terça eu tinha uma ideia de que o Grêmio deveria, para La Paz, Macedo, se não a força máxima, ter algo muito próximo disso. Mas aí o Gustavo Nunes sai com dor forte no pé, foi reavaliado ontem, o Diego Costa, o Gustavo Nunes do tornozelo, né? O Diego Costa com uma pancada no joelho, talvez não seja tanto assim força máxima, seja menos do que isso. Bom, e o Inter não, o Inter muda completamente a estratégia, é o que tem de melhor. E o que tem de melhor nesse momento, eu acho que é um quadrado no meio-campo. Se o Inter quiser ter Bustos pela direita e Bernabé, que é um lateral que apoia muito pela esquerda, o Coudet vai ter que reforçar o meio para dar cobertura a esses laterais. E reforçar o meio significa ter Fernando e Thiago Maia, e possivelmente mais Arangues e Alan Patrick. Nós estaríamos desenhando o Inter diferente do 4-1-3-2. Voltando, quem sabe, por uma ideia de 4 meio-campistas. E aí, nesse caso, saem René do time e o Wanderson.
E o Maurício, né?
e o Maurício. É, sai os três do time. Vai ter circunstâncias em que vai sair o Arangues para jogar ou o Maurício ou o Wanderson. O Bernabé vai fazer aquele lado, não faz sentido ter o Wanderson. Mas, fundamentalmente, o Inter vai encorpar o meio. Porque o Inter foi derrotado no aspecto físico para o Juventude, ok? No Brasileirão, o Inter poderá ser derrotado no aspecto físico para outras 10 equipes. Para o Cuiabá, para o Atlético Paranaense, para outros tantos times. Então, eu acho que o Fernando e o Thiago Maia devem jogar.
Tá certo. Valeu então, um abraço, bom dia, Debona.
Excelente quinta-feira, abraço, Macedo.